A Maddie saiu de casa para brincar com os amigos na rua, como ela sempre fazia. Só que, infelizmente, dessa vez, ela nunca mais ia voltar. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob.
E eu sou a Mari. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas semana passada a gente começou uma nova série aqui no Fábrica.
Sim, a Hora do Break veio aí para acalmar o coração dos operários que sempre pedem por mais conteúdo do Fábrica. O primeiro episódio tá incrível, então se você ainda não escutou, corre lá para ouvir. Mas falando do caso de hoje, eu adianto que envolve um crime contra uma criança. Então já fica aí o alerta para caso você não se sinta confortável com esse tema. E claro que antes de começar o caso, a gente vai à mensagem de hoje, que veio lá de Jaguaribe, no interior do Ceará. E se você aí é o amigo da Júlia, ela quer esfregar uma coisinha na sua cara.
Oi meninas do Fábrica, meu nome é Júlia, eu sou de Jaguaribe, no interior do Ceará. E eu sou muito consumidora do conteúdo de True Crime. É tanto que eu conheci o podcast de vocês quando o podcast que eu escutava mais deu um tempinho. Eu não conseguia mais viver sem ouvir alguém falando sobre crimes. Aí eu dei uma pesquisada, achei o de vocês. E é simplesmente incrível o jeito que vocês tratam sobre os crimes, enfim. De tanto eu ouvir, o meu amigo que mora comigo, ele chegou um dia, né, veio escutando e falou assim, cara, eu preciso ver o dia que você vai sair nesse podcast aí falando, da introdução. Vocês sempre colocam esses áudios. Enfim, tô mandando esse áudio aqui pra passar na cara dele, que eu tive coragem de gravar um áudio e mandar pra vocês. Sou muito viciada no podcast de vocês e vocês estão de parabéns.
Júlia, a gente morreu de rir com a sua mensagem. O pedido de vocês é uma ordem. Óbvio que a gente ia colocar o seu áudio aqui na intro, né, do Fábrica. Então, um beijo pra você.
Sim, eu amo esse momento da mensagem dos operários, porque a gente nunca sabe muito o que esperar, né? Sério, maravilhosa sua mensagem. A gente fica super feliz de você ter encontrado a gente. Um beijo e bom episódio pra você. E no episódio de hoje, Maddie Clifton, ou O que você esconde em casa? Então vamos lá, porque esse episódio é um daqueles que vai deixar vocês pensando pensamentos. Madeline Ray Clifton, também conhecida como Maddie, nasceu no dia 17 de junho de 1990 em Jacksonville, na Flórida. A Maddie era filha do Steve e da Sheila Clifton e tinha uma irmã 3 anos mais velha que ela, chamada Jessica. A família Clifton era muito unida, e os pais delas sempre faziam tudo o que podiam para ver as filhas felizes. A Maddie estudava na San Jose Catholic School e desde cedo ela desenvolveu um amor pela música e começou a fazer aulas de piano na escola e em casa ela praticava como um hobby. Além da música, a Maddie também amava esportes, mais em específico, o basquete e o futebol. A família Clifton morava num bairro de classe média, chamado Lakewood, no lado sul de Jacksonville. E naquela época, era um bairro bem tranquilo, toda a vizinhança se conhecia e todo mundo se dava bem. Aos 8 anos de idade, a Maddie era uma menina de franja, com cabelo castanho, na altura dos ombros. Ela tinha sardas no rosto e ela adorava brincar na rua com os amigos. E como aquele era um lugar, um bairro muito seguro, os pais dela não se preocupavam com o fato da Maddie sempre sair de casa sozinha para brincar.
Infelizmente, a gente já viu bairros assim tranquilos e seguros por aqui, em outros casos. E por mais seguro que eles pareçam, sempre tem um doidão morando nesse lugar, né? Impressionante.
O dia 3 de novembro de 98 parecia uma terça-feira comum. A única diferença era que era dia de eleição da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Então, basicamente, isso queria dizer que todos os adultos, em algum momento do dia, tinham que sair de casa para votar. Nesse dia, a Maddie chegou da escola por volta das 4:30 da tarde E a essa hora, o pai dela, o Steve, estava no trabalho e a mãe, a Sheila, tinha acabado de sair para votar, mas ela ainda não tinha voltado. A Maddie, então, resolveu que era uma boa hora de praticar piano e se sentou para tocar um pouco. Por volta das 5 da tarde, a Maddie saiu de casa para brincar com os amigos na rua, como ela sempre fazia, só que, infelizmente, dessa vez, ela nunca mais ia voltar. A mãe da Maddie chegou em casa por volta das 5:30 da tarde, pouquíssimo tempo depois da Maddie ter saído para brincar, e foi direto preparar o jantar. Às 6:20, ela chamou as duas filhas, chamando que o jantar estava na mesa, mas só quem apareceu foi a Jessie, né, a Jessica, irmã mais velha da Maddie. E ela disse que não sabia onde estava a irmã, porque não tinha visto ela sair. A Sheila, como qualquer mãe, começou a ficar preocupada, porque a Maddie sempre chegava em casa na hora do jantar, porque era um combinado que eles tinham em família. Na mesma hora, então, a família da Maddie saiu para procurar por ela pela vizinhança. Eles foram batendo de porta em porta, perguntando se ela estava por lá ou se alguém tinha visto ela naquela tarde. Só que, percebendo que a Maddie não estava em nenhum lugar por perto, às 6:33 da noite, a Sheila ligou para a polícia local para relatar o desaparecimento da filha.
Jacksonville 911.
Yes, sir, hi. This is... went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing.
How old is she?
She's 8 years old.
Jacksonville 911.
Sim, senhor. Oi, aqui é a Sheila Clifton. A minha filha Maddie saiu pra brincar essa tarde. Eu achava que ela tava com os amigos, mas agora ela desapareceu.
Quantos anos ela tem?
Ela tem 8.
Onde exatamente que ela tava brincando?
Ela tava brincando bem aqui perto de casa.
Ela é branca?
Sim, é branca.
O que que ela tava vestindo quando saiu?
Ela tava com uma camisa vermelha e... Mãe, ela tava usando jeans?
Não, ela tava de short.
Que tipo de short?
Sei lá.
Senhora, ela estava usando jeans?
Sim, ela tava de short e uma blusa vermelha.
Ela é loira ou ela tem cabelo preto?
Não, ela tem cabelo castanho avermelhado curto.
Qual o nome completo dela?
É Madeline Ray Clifton. C-L-I-F, F de Frank, T-O-N.
A Maddie foi vista pela última vez vestindo uma camisa de manga curta, vermelha, de basquete, da YMCA, e com o nome dela escrito bem grande na parte de trás, com o número 5 embaixo. Muitas pessoas do bairro se mobilizaram para procurar pela Maddie, mas como já estava de noite, os vizinhos pegaram algumas lanternas e começaram então as buscas. No dia seguinte, as buscas continuaram por uma mata que tinha perto da casa da família Clifton e foram vasculhadas até mesmo lixeiras, mas a Maddie não foi encontrada. Em frente à casa da família Clifton morava Joshua Phillips, um adolescente de 14 anos. Ele e a Maddie eram amigos, e quando ele viu toda aquela movimentação, ele perguntou para a mãe dele o que estava acontecendo. E ao saber do desaparecimento da Maddie, o Joshua ficou super abalado e resolveu se juntar ao grupo de busca que estava procurando por ela. No dia seguinte, o detetive William Taylor falou com alguns amigos da Maddie, dentre eles o Joshua, e o Joshua afirmou ter visto a Maddie no dia do desaparecimento, mas que ele não tinha brincado com ela. Ele afirmou que eles eram amigos, mas que eles não brincavam juntos porque tinha uma diferença de idade muito grande. Até porque ela tinha 8 e ele tinha 14 anos. O detetive William foi até a casa da família Phillips para revistar um galpão da casa e o carro da família, mas não encontrou nada que levantasse qualquer tipo de suspeita. Alguns cartazes chegaram a ser espalhados pela região, mostrando as características físicas da Maddie, e uma descrição da roupa que ela estava usando quando saiu de casa. Também tinha no cartaz uma foto dela usando exatamente a camisa vermelha de basquete para que ficasse mais fácil ali uma possível identificação. Dias depois, a polícia encerrou as buscas quando foi encontrado um primeiro suspeito. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Orelo.
A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast, e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fabricadecrimes. Lá você clica em apoiar e desbloqueia episódios exclusivos.
Isso aí!
O nome dele era Larry Grisham. O Larry era um vizinho da família, ele tinha 45 anos de idade e já tinha sido preso 2 vezes em casos de agressão sexual, só que nos 2 casos as acusações contra ele foram retiradas. O Larry chegou a fazer um teste no detector de mentiras, né, em relação ao desaparecimento da Maddie, e ele aparentemente teria falhado nesse teste, né, ele não passou. Só que, no depoimento para a polícia, ele acabou dando um álibi e então ele foi meio que inocentado. Enquanto isso, no desespero de conseguir encontrar a filha, a Sheila e o Steve ofereceram uma recompensa de $50 mil para quem encontrasse ou que desse qualquer informação sobre o paradeiro da Maddie. Um tempo depois, eles acabaram duplicando esse valor e chegaram numa recompensa aí de $10 mil. Mais de 400 pessoas ajudaram nas buscas e até o FBI entrou em ação junto com a polícia local para tentar achar pistas, incluíram até cães farejadores, mas não foi encontrada nenhuma nova evidência. No dia 10 de novembro, 6 dias depois do desaparecimento da Maddie, a mãe do Joshua, a Melissa Phillips, encontrou uma mancha meio avermelhada no quarto do filho. Ela achou aquilo meio estranho, resolveu dar uma vasculhada dentro do quarto, porque chamou muito a atenção dela, né, aquela mancha que estava no colchão da cama do Joshua. E quando ela olhou para debaixo da cama, ela viu que tinha um par de meias. Quando ela puxou essa meia, ela viu que não era só meia, eram pés de uma criança usando meias. E nesse mesmo momento, os pais da Maddie estavam dando uma entrevista para a TV local, implorando por ajuda para poder encontrar a filha. A mãe do Joshua, a Melissa, desesperada, quando era por volta de 7:30 da manhã do dia seguinte, saiu de casa à procura de um policial para informar que possivelmente o seu próprio filho era o culpado pelo desaparecimento da Maddie. Ela encontrou um policial chamado Don Tatton, que estava de vigilância de rotina ali pelo bairro naquela manhã. E então, um grupo de policiais acabou indo revistar o quarto do Joshua. E lá, eles se depararam com uma cena de horror. Debaixo do colchão, era possível ver os pequenos pés com meias da Maddie pro lado de fora. A polícia descobriu que o Joshua tinha usado fitas adesivas para manter a estrutura como um todo da cama, junta. Porque, eu não falei, mas era um colchão de água. E com isso, evitar que o corpo dela fosse descoberto.
E o mais inacreditável foi que ele estava ajudando nas buscas pela Maddie, ajudando a espalhar cartazes, se mostrando super solidário, sendo que tinha sido ele quem matou ela, né? Ou seja, o Joshua sabia onde estava o corpo da Maddie e sabia que ninguém ia ser capaz de encontrar.
Pois é. E um ponto que eu acho que também chama muita atenção é a coragem, eu acho, da mãe em acabar denunciando o próprio filho. Porque imagina só o quanto que não deve ter sido difícil para ela chamar a polícia sabendo que ele provavelmente, né, seria punido pelo crime. E um detalhe bem macabro é que o corpo da Maddie estava sem o short que ela estava usando no dia que desapareceu. Os investigadores acharam também um taco de beisebol atrás da cômoda dele e uma faca escondida dentro do quarto. Além disso, foram notados purificadores de ar que estavam na mesa de cabeceira dele, junto com um incenso e um spray para mascarar o cheiro de um corpo que já estava em decomposição. Junto desses produtos, na mesa de cabeceira, também tinha um cartaz do desaparecimento da Mad, que era o mesmo cartaz que estavam espalhando pela cidade para tentar encontrar ela. A autópsia revelou que a Mad tinha sido atingida 3 vezes na cabeça e que a arma tinha sido o taco de beisebol que tinha sido encontrado no quarto do Joshua. A Mad também apresentava cortes na garganta, feitos por um canivete. Além dos cortes, ela tinha cerca de 9 marcas de facadas no peito e 2 no pescoço. E nos exames, um ponto muito importante é que ela não apresentava nenhum sinal de ter sofrido violência sexual, apesar do corpo ter sido encontrado sem o short. O xerife Nat Glover, que estava tomando frente nesse caso, deu uma coletiva dizendo que o corpo da Mad tinha sido encontrado e comunicou então oficialmente o fim das buscas.
We found Maddie Clifton this morning. She was dead.
Os vizinhos e voluntários que ajudaram nas buscas acabaram se comovendo muito e fizeram um círculo de oração na rua. Alguns deles distribuíram fitas roxas e foram colocadas flores e cartazes na porta da casa da família Clifton. Só que os próprios pais da Mad pediram que aquelas coisas fossem retiradas porque eles não estavam com psicológico para lidar com toda aquela situação. Uma coisa que deixou as pessoas extremamente indignadas foi o fato do Josh não apenas fingir que não sabia de nada, como dormir no próprio quarto por 6 dias, sabendo que embaixo dele, no colchão, tinha um corpo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Joshua. Joshua Earl Patrick Phillips, também conhecido como Josh ou Joshua, nasceu no dia 17 de março de 1984 em Allentown, na Pensilvânia. O Josh tinha 2 meios-irmãos, que eram mais velhos, que se chamavam Daniel e Benji. Só que ele e os irmãos acabaram se separando quando o Josh e os pais se mudaram no final da década de 90 para a cidade de Jacksonville, que era a cidade da Mad. O pai dele, o Steve Phillips, era especialista em informática e era um homem muito violento que tinha problema com bebida. E a casa dele tinha regras muito rígidas que eram impostas pelo Steve. E quem acabava sofrendo com esse temperamento explosivo era a esposa dele, a Melissa Phillips, e, obviamente, o próprio Josh. E o Josh estava na escola no momento da descoberta do corpo no quarto dele. A polícia, então, foi até o colégio e levou ele preso para a delegacia. Todo mundo da cidade ficou extremamente chocado porque era uma coisa muito difícil de acreditar, né? Que um menino tranquilo, de 14 anos, fosse capaz de cometer um assassinato tão brutal. O Josh, ele não tinha nenhum episódio anterior de violência. E os amigos e familiares descreveram o Josh como sendo um menino realmente muito quieto, engraçado e amigável. A Melissa, a mãe dele, alegou que o filho era um menino que gostava muito de ler, de ficar no computador, e que gostava de passar o tempo em família e com o cachorro da família, que era um beagle. Na delegacia, o Josh confessou ter assassinado a Mad no mesmo dia que ela tinha desaparecido. Ele contou que estava em casa sozinho, quando a Mad apareceu no quintal por volta das 5h15 da tarde e chamou ele para brincar. Mas, como a gente falou, o pai do Josh era muito rígido e ele não permitia que o filho recebesse outras crianças em casa quando ele não estivesse presente. O Josh confessou que sabia que ele não podia receber a Mad em casa, né? Mas que resolveu ele mesmo sair até o quintal para jogar um pouco de beisebol com ela. Ele avisou que ele só ia poder brincar ali por alguns minutos, só que no meio do jogo, ele disse que sem querer acabou acertando a bola de beisebol no olho dela. E aí isso acabou causando um corte muito grande. A Mad então começou a chorar muito alto. E com a intenção de abafar o som do choro, o Josh levou a Mad para dentro de casa, só que lá ela continuou gritando e ele entrou em pânico. Não é a primeira vez que a gente vê isso num episódio do Fábrica. O Josh revelou para a polícia que ele estava com muito medo do pai chegar a qualquer momento e ver que ele estava com uma criança, né, uma menina, dentro de casa, porque isso com certeza ia deixar ele muito bravo e violento. Então, para fazer com que a Mad parasse de gritar e chorar, o Josh disse que ele pegou um taco de beisebol e bateu nela 2 vezes na cabeça com força. Depois ele falou que precisou esconder a Maddie debaixo do colchão dele, para que ninguém te confiasse de nada. Só que ele disse que quando o pai dele chegou em casa, a Maddie ainda tava chorando, porque agora ela tava super machucada. E para que o pai dele não descobrisse, o Josh tirou a Maddie debaixo da cama, esfaqueou ela no peito e na garganta e empurrou o corpo para dentro do colchão de água dele. Quando questionado sobre o corpo da Maddie estar sem o short e toda a parte de baixo, o Josh disse que quando ele carregou ela para dentro de casa, eles acabaram caindo e, obviamente, esse fato não convenceu a polícia. Afinal, não era fácil cair assim do nada e, né, enfim, as roupas não iam sair dessa maneira tão simples. Enquanto isso, toda a vizinhança, que estava absolutamente em choque de saber que ele, com 14 anos, amigo da Maddie, estava todo esse tempo procurando por ela, já sabendo aonde ela estava. Algumas pessoas começaram, inclusive, a suspeitar dos pais do Josh não terem suspeitado antes de que tinha um corpo em casa. Que por mais que o Josh tivesse tentado disfarçar com produtos, né, com spray de cheiro, tudo isso, o cheiro real de um corpo em estado de decomposição é muito forte. Então, muita gente achou que os pais estavam ali encobrindo ele. Em depoimento, a Melissa disse que não tinha nada fora de ordem para que ela pudesse desconfiar de alguma coisa. Ela disse que o Josh estava, sim, um pouco mais quieto que o normal naquela semana toda, mas que ela achou que fosse porque, claro, ele estava com uma amiga desaparecida e ele tivesse apenas preocupado com isso. A Melissa afirmou que ela e o filho estavam sempre com medo do pai dele, né, do Steve, porque ele era muito violento, muito autoritário, e que ele proibia, sim, o Josh de brincar com outras crianças quando não tivesse ninguém em casa. E um detalhe importante é que o Steve particularmente não gostava que ele brincasse com meninas mais novas do que ele. Em depoimento, a Melissa disse o seguinte.
Lembro que ele não gostava de meninas. Lembro de quando eu estava grávida, eu pensava, por favor, deixa que seja um menino, por favor, deixa que seja um menino. Eu tinha certeza de como seria se eu tivesse uma menina. E isso é algo que eu realmente não disse para muitas pessoas.
O Josh foi conduzido ao tribunal J-1, na prisão do condado de Duval, para sua primeira aparição perante o juiz, que era o juiz Justice James Ruff. O Josh, ele se manteve quieto, sem pronunciar nenhuma palavra durante toda a audiência. No dia 14 de novembro de 98, cerca de 1.400 pessoas compareceram na Igreja Católica de São José Boulevard, que era onde a Maddie tinha feito a primeira comunhão. Só que dessa vez, infelizmente, todo mundo estava se reunindo para o funeral dela. Um pequeno caixão com o corpo da Maddie foi colocado no centro do altar, coberto com um pano bege, e botaram a foto dela ao lado. As amigas da escola da Maddie fizeram um arranjo de flores em forma de coração para poder homenagear ela. E do lado de fora, tinham milhares de pessoas que ocupavam as ruas e colocaram bichinhos de pelúcia, flores, pôsteres e velas na porta da igreja. Os moradores ali da vizinhança fizeram uma fila enorme para prestar as últimas homenagens à Maddie durante todo o caminho até o cemitério em Oaklawn, que foi aonde ela foi enterrada. E um ponto super polêmico desse caso é realmente a decisão, né? No dia 17 de novembro, foi revelado que o Josh seria então julgado como um adulto, mesmo ele tendo apenas 14 anos. No dia 13 de janeiro de 99, a autópsia do corpo da Maddie foi tornada pública e revelaram que ela tinha morrido por conta dos múltiplos impactos contundentes na cabeça dela, com múltiplas fraturas no crânio. As facadas no pescoço podem ter contribuído para a morte, mas não tinha qualquer evidência de lesões de cunho sexual. No dia 22 de abril, o juiz Justice Charles Arnold decidiu transferir o julgamento para o condado de Polk, na cidade de Bartow, que ficava no centro da Flórida. E isso é um ponto bem importante, porque esse juiz entendeu que houve muita cobertura noticiosa do assassinato da Maddie e que não seria possível ter um júri imparcial. Isso não ia ser mais possível acontecer em Jacksonville, porque a cidade estava tomada de ódio por conta do caso. O juiz disse que, ao tomar essa decisão de transferir o julgamento do assassinato para o condado de Polk, ele também considerou todo o estresse emocional que seria ocasionado caso fosse feita também uma tentativa de escolher quem seria um jurado ali na cidade. O advogado de defesa do Josh era um cara chamado Richard Nichols, e ele contratou um psicólogo para conversar com o Josh. E depois da sessão com esse psicólogo, ele revelou que o Josh não estava nem deprimido e nem ansioso, e que ele também não tinha o perfil de uma criança sociopata. Além do psicólogo, um neurologista também foi contratado pela defesa e descobriram algumas lesões no lobo frontal bilateral do cérebro do Josh, o que poderia ter ajudado a provocar um estado de pânico e, com isso, prejudicar o julgamento dele no momento que ele acabou assassinando a Maddie. Só que, de acordo com um promotor, né, a acusação, que era encabeçada pelo Harry Shorsten, na meia hora anterior ao assassinato, e isso é um fato novo, o Josh estava, aparentemente, acessando sites pornográficos violentos no computador de casa. Só que, apesar desse fato novo, o juiz alegou que essa prova não era admissível e que não poderia ser usada para esse julgamento. No dia 6 de julho de 99, começou então o primeiro dia de julgamento do Josh, que durou cerca de 3 dias, lá no condado de Duval, onde ele estava sendo acusado de homicídio em primeiro grau. A defesa do Josh também não levou nenhuma testemunha a favor dele, na esperança de que o depoimento do psicólogo e do neurologista fossem usados como prova. O advogado de defesa alegou que o acidente com a bola de beisebol deixou o Josh completamente desorientado, um pânico que beirava loucura, e que, por esse motivo, o Josh deveria ser acusado de homicídio culposo, que é aquele quando você não tem a intenção de matar. E nas palavras do advogado Richard Nichols,
as evidências nos mostram que houve um acidente que se transformou em pânico e depois em assassinato. O Estado quer dizer que Joshua Phillips era um monstro, mas as evidências vão mostrar que ele não é um monstro. Independentemente do seu veredito, o Sr. Phillips basicamente perdeu a vida.
Obviamente que a promotoria não aceitou o argumento da defesa, já que a autópsia não tinha encontrado nenhuma evidência de machucado ou hematoma no rosto da Maddie, que pudesse justificar que ela tivesse sido machucada tão gravemente com uma bola de beisebol.
E como o Josh falou que ela sangrou muito, era para ter algum vestígio do machucado, né? Corte ou hematoma.
Pois é. E não tinha nenhum vestígio de sangue na bola de beisebol, né? Nem no quintal e nem em qualquer outro cômodo da casa. Só mesmo no quarto do Josh, que foi o local onde aconteceram ali as facadas. Também não tinha nada que pudesse provar que eles estavam mesmo jogando beisebol antes. Isso aí foi só realmente o que ele disse. O Josh também afirmou ter arrastado a Maddie para dentro de casa e que, por isso, os shorts e a calcinha tinham saído. Mas um outro ponto é que no corpo da Maddie não tinha nenhum vestígio de terra ou de qualquer sujeira que pudesse justificar o fato dela ter sido realmente arrastada. E como quando ela foi encontrada, ela somente estava usando meia e blusa, possivelmente ela teria algum arranhão. Um outro fato super importante é que, segundo a irmã da Maddie, a Jessie, o Josh já tinha conversado uma vez com elas sobre sexo, e aí, com isso, o procurador estadual Harry Shorsten disse que a história do Josh era improvável e sugeriu que o assassinato poderia ter sido motivado por um cunho sexual. O assistente do procurador do estado, Jay Plotkin, disse o seguinte:
a autópsia não mostrou onde ele disse ter acertado a bola no olho ou na área dos olhos. Não havia evidências físicas de que realmente aconteceu isso. A falta de sujeira e areia no corpo simplesmente não apontava que ele arrastou ela. Não fazia sentido.
Outro fato muito chocante foi que, ao retirarem o corpo da Maddie do colchão, a mão da Maddie estava segurando, né, como se ela estivesse segurando o ferro da estrutura da cama. Ou seja, ela possivelmente ainda estava viva quando foi colocada lá.
Eu lembro que foi falado que a polícia fez uma revista na casa dos Phillips no dia seguinte do sumiço. E o Josh revelou que tinha visto a Maddie. E eles também não tinham achado nada que pudesse suspeitar, né, de um crime.
Pois é, a polícia foi até a casa deles, na verdade até mais de uma vez, né, 3 vezes na real, mas nada foi encontrado. E o xerife disse que o local que o corpo estava escondido não era um local óbvio, então eles não se atentaram ao colchão. E o detetive William Taylor, quando questionado sobre a revista na casa dos Phillips, disse o seguinte:
eu estava passando pelo quarto dele, entrei ao lado do armário, havia uma pilha de roupas e eu as examinei. Também tinha um ursinho de pelúcia no fundo, então eu disse: Josh, o que você acha que pode ter acontecido para Maddie? E ele respondeu: eu não quero nem pensar sobre o que aconteceu com ela.
Já o pai do Josh, no seu depoimento, ficou completamente a favor do filho. Ele disse o seguinte:
o Estado processar um jovem de 14 anos por assassinato é ridículo e obsceno. O Sr. Shorstein e Plotkin deveriam ter vergonha de si mesmos nesse assunto. Suas ações foram cuidadosamente planejadas para que a imprensa promovesse os seus próprios ganhos políticos.
A mãe do Josh, a Melissa, também deu seu depoimento, mas não descartou a possibilidade do Josh realmente ter algum tipo de lesão cerebral, como tinha alegado a defesa, né, por meio do neurologista.
Não há ninguém nessa terra que ficou mais chocada com a descoberta no seu quarto do que eu. Não há palavras para descrever o que eu senti naquela manhã, e eu estou aqui com uma dúvida parada no meu coração: se Josh realmente praticou o crime pelo qual ele foi condenado. Não tenho dúvidas sobre as lesões cerebrais, mas não tenho dúvidas de que nunca vi, em 15 anos, o Josh sendo violento com outro ser vivo.
O pai da Maddie deu um depoimento muito emocionante. O Steve Clifton disse o seguinte:
eu queria desesperadamente ver a Maddie antes dela ser enterrada. O diretor da funerária disse que já havia passado muito tempo e que eu não ia querer me lembrar da Maddie daquele jeito. Eu não poderia me despedir dela, eu não poderia beijá-la ou abraçá-la. Me disseram que ela estava naquele caixão, mas eu não pude vê-la.
No dia 20 de agosto de 99, Joshua Phillips foi condenado por homicídio em primeiro grau e pegou prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Como Josh era menor de 16 anos, ele não era elegível para pena de morte, segundo as leis da Flórida. E ao ouvir o veredito, o Josh não demonstrou nenhuma emoção, mas os pais da Maddie, por outro lado, não contiveram as lágrimas.
We, the jury, find the defendant guilty of murder in the first degree as charged in the indictment.
O promotor considerou inadmissível o fato do Josh ter visto vídeos pornográficos 30 minutos antes da morte da Maddie, e essa prova, como a gente falou, não foi apresentada no julgamento. E ele acabou pedindo uma explicação ao juiz do caso, porque ele acreditava que o Josh viu poderiam ter sim desencadeado uma violência, principalmente se o Josh tivesse de fato uma lesão cerebral que prejudicasse o seu julgamento. Os pais da Maddie concordaram com o promotor e disseram que se o Josh não tivesse acesso a esses vídeos pornográficos, possivelmente a Maddie ainda poderia estar viva. Já o pai do Josh atribuiu parte da responsabilidade pelo assassinato da Maddie à própria vítima. Ele alegou que se ela não tivesse ido até a casa deles naquele dia, nada disso teria acontecido. Em 27 de junho de 2000, quase um ano depois da prisão do Josh, o Steve Phillips, o pai dele, morreu num acidente de carro, onde o carro capotou no condado de Wakulla, perto da prisão de onde o filho estava. Depois da morte do Steve, a mãe da Maddie falou pela primeira vez com a Melissa, a mãe do Josh. E ao que se sabe, ela inclusive chegou a consolar a Melissa. Nessa época, o advogado de defesa do Josh entrou com um recurso para que a pena dele fosse diminuída. Mas acabou que, em 2002, o segundo tribunal distrital de apelação de Lakeland acabou mantendo a sentença de prisão perpétua. Em 2004, a defesa do Josh pediu um novo julgamento, alegando que o advogado de defesa anterior tinha feito um péssimo trabalho durante o julgamento e que o Josh era uma criança de 14 anos na época. Então, não era nem um pouco justo que ele fosse condenado à prisão perpétua. A mãe dele, a Melissa, foi até o tribunal e ajudou ali no pedido de um novo julgamento. Ela declarou o seguinte:
é tudo uma questão de amor. Eu amo meu filho, isso nunca vai mudar. Confio que as coisas acontecerão na hora certa. Tenho essa fé e essa mentalidade de que será assim, e o tempo de Deus não é o meu tempo.
A Melissa disse que queria um novo julgamento, não para provar a inocência do Josh, mas para ganhar uma chance dele ser libertado da prisão algum dia e que não ficasse lá para sempre. A família dele, então, contratou um novo advogado de defesa que alegou que a condenação por assassinato em primeiro grau e a sentença de prisão perpétua deveriam ser anuladas, porque o advogado anterior nunca levantou questões muito importantes, como, por exemplo, se o menino era realmente competente para ser julgado pelo assassinato da Maddie. Esse novo advogado, John Bonacorsi, alegou o seguinte:
os jovens de 14 anos geralmente não têm o tipo de capacidade que um adulto tem.
Ele também disse que o advogado anterior nunca chamou testemunhas para testemunhar em nome do Josh e, na verdade, impediu o próprio Josh de testemunhar, mesmo ele pedindo. E tempos depois, a Melissa Phillips, a mãe do Josh, tentou sair da sociedade, né? Ela se escondia sempre que ela podia e evitava sair nas ruas. Quando ela saía, era sempre de bicicleta, justamente para evitar que as pessoas reconhecessem ela e fizessem perguntas sobre o Josh. A Melissa também enviava cartões de Natal todos os anos para a família Clifton, como uma forma de desculpas, né? Porque ela se sentia muito culpada pelo que o filho dela fez. Em 2004, os pais da Maddie, o Steve e a Sheila, se divorciaram depois de 25 anos de casamento. O casal tinha se conhecido no ensino médio e eles estavam juntos há praticamente 30 anos. A Sheila se mudou para a casa da mãe, que ficava no mesmo bairro, mas logo depois ela se mudou para a cidade de McLennan para que pudesse sair do mesmo ambiente onde a Maddie tinha morrido. Já o Steve também se mudou e a casa antiga da família ficou para a Jessie, né, a outra filha deles. Em novembro de 2005, a Suprema Corte da Flórida marcou uma audiência para o mês seguinte para discutir se o Josh deveria receber ou não um novo julgamento. E na cadeia, o Josh passou os primeiros anos estudando até conseguir um diploma do ensino médio e fez cursos universitários via correio. Ele chegou a dar aula para outros presos, ajudou outros presos em apelações e participou de serviços religiosos. Em 2008, o próprio Josh deu uma entrevista para o Times Union e, quando questionado se ele pensava na Maddie, ele respondeu:
o tempo todo.
Em 2012, a Suprema Corte dos Estados Unidos concluiu que penas de prisão perpétua obrigatórias para menores, ou seja, para pessoas tipo Josh, que tinha 14 anos na época, eram inconstitucionais. E por esse motivo, o Josh recebeu o direito de se tornar elegível para uma liberdade condicional. No dia 3 de novembro de 2015, no 17º aniversário do desaparecimento da Maddie, os advogados dos dois lados do caso realizaram uma audiência sem a presença do Josh. A irmã da Maddie, a Jessie, disse que entende que o Josh tem agora, né, o direito condicional de ter uma segunda audiência, mas ela esperava que o juiz decidisse manter ele atrás das grades pelo resto da vida. Nas palavras dela:
ela não tem a chance de andar nessa terra novamente, então por que ele deveria? Não acho que me sentiria segura. Não me sentiria nada segura. Você faz algo errado e paga o preço. Sinto muito a falta dela. Pensar que poderíamos ter que passar mais uma semana tentando manter ele na prisão é um pouco opressor. Meu estômago doeu a manhã inteira.
Um dos argumentos da defesa era de que o Josh tinha um direito a uma nova decisão, né? A uma nova sentença, porque ele tinha um excelente histórico na prisão. A defesa, inclusive, contratou alguns especialistas para poderem explicar nesse novo julgamento que o cérebro de uma criança é muito diferente do cérebro de um adulto e que, por isso, ele, Josh, precisava ter uma nova chance na vida. Em novembro de 2017, o novo julgamento oficialmente começou e o Josh leu uma carta de desculpas que ele escreveu para a família da Maddie. Nessa carta, ele se mostrou arrependido pelo crime que ele tinha cometido.
I did something horrible. I'm so sorry. I'm so sorry for what happened. Even now, after all these years, it is just unfathomable that all this could have occurred.
Eu fiz algo horrível e sinto muito. Eu sinto tanto. Mesmo agora, após todos esses anos, é muito difícil compreender que tudo isso poderia ter acontecido. É angustiante para mim saber que roubei uma vida tão preciosa de vocês, do mundo. Eu gostaria de poder tirar a dor de vocês.
O advogado da defesa convocou várias testemunhas dessa vez para falar sobre o arrependimento do Josh, falar também sobre o bom comportamento dele na prisão e sobre o estado mental desde que ele foi condenado. Um psicólogo testemunhou falando sobre o desenvolvimento do cérebro humano e como ele muda ao longo do tempo. Ele disse que conversou com o Josh no início do ano e que ele tinha revelado que sofreu abusos sexuais do pai e que a mãe sofria de depressão. O psicólogo também disse que poderia dizer com segurança que o Josh foi reabilitado e que o crime que ele cometeu não era um indicador de como ele se comportaria na sociedade caso fosse libertado da prisão. Entre as testemunhas convocadas para a defesa também estava o ex-procurador estadual, Harry Shorsten, e ele disse que muita coisa tinha mudado nos últimos 20 anos sobre o que se sabe sobre a ciência do cérebro. E claro que a família da Maddie ficou extremamente frustrada com esse depoimento dele. Outras testemunhas falaram que o Josh mudou muito durante esse tempo na prisão. Eles apontaram que ele recebeu apenas 4 relatórios disciplinares nesse período e nenhum desde 2005. Todas as testemunhas disseram que, embora o objetivo da prisão seja a reabilitação e que o Josh tenha se comportado melhor do que a maioria dos outros presos, não tem realmente como saber se ele voltaria ou não para a prisão algum dia. A defesa também pediu que o juiz decidisse sobre o homem que o Josh se tornou, e não mais sobre aquele menino de 14 anos que matou a Maddie em 98. Mas a acusação argumentou que a forma como a Maddie foi morta, né, a ocultação do corpo dela, a participação na busca pelo corpo dela, que era falsa, e até mesmo o fato dele ter um folheto do desaparecimento dela no quarto, não poderiam ser descartados em hipótese alguma. Um ex-técnico de provas do gabinete do xerife, que tinha fotografado o quarto do Josh naquela época do crime, disse que aquela tinha sido uma das piores cenas de assassinato que ele presenciou em 16 anos de trabalho. E depois de tanta polêmica nos Estados Unidos em volta desse caso, no dia 17 de novembro de 2017, agora aos 33 anos, o Josh recebeu a mesma condenação de prisão perpétua que ele tinha recebido anos antes. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Eu imagino que vocês tenham pensado bastante aí sobre a questão da maioridade penal, porque sim, é um tema extremamente polêmico. Vocês viram que muita coisa mudou nos Estados Unidos ao longo de todo o caso.
É, e para quem quer ter acesso às fotos desse caso, só entrar no Instagram do Fábrica, @podcastfabricadecrimes, e dar uma olhada no post desse episódio.
Lembrando que tem episódios novos todos os dias 1 e 15 de cada mês, e episódios exclusivos para os apoiadores pelo aplicativo da Orelo.
Isso aí.
Maddie Clifton, ou O que você esconde na sua casa? Não. É um daqueles que vai deixar vocês pensando pensamentos. É uma expressão, pensando pensamentos. Aí agora eu vou chamar o Rael, que é essa parte. Você é a mãe preocupada.
Uhum.
Ela está preocupada. Aí, ali no final, que ela que tá em caps lock, é porque ela tá falando com um policial no 911. E aí ela tá falando assim, ela tava com uma camisa vermelha e aí ela vira pra avó que tá em algum lugar da casa e fala, mãe, ela tava usando jeans. Aí eu vou ser a avó e vou falar assim, não, ela tava de short, entendeu?
Tá.
Tá, deixa eu chamar aí, peraí. Ai, meu Deus, quase que eu caí. Olha só. É, começa com ele. Ó.
Começa, não começa naquele...
Você tá falando Sheila... Ou Sheila?
Eu tô falando Sheila.
Chifon?
Não, é... Ah, é porque o nome dela é Chifon.
Chifon. Tá. Maddie, você tá falando Maddie, né?
Pode falar Sheila Clifton, porque é a família Clifton.
Eu começo falando o quê? Jacksonville 911? Ah,
isso.
Tá, entendi.
Entendeu? Tá. Tá, pode começar.
Jacksonville 911.
No dia seguinte... Oi? Falou alguma coisa? Fez sentido, né, isso que eu falei. Ele achou que... Eles estão misturando o quarto. O que chamou muito a atenção foi a mancha que tava no colchão. É isso.
Cara, esse caso tem... duas coisas que... eu lembrei que tem igual no caso da Madeline McCann. O nome e cão farejador. Que ela também tem esse apelido. Enfim.
A Maddie também apresentava cortes na garganta que tinham sido feitos por uma ferramenta chamada Letterman. Ah, é um negócio alicate com varas de navalha. É, como é que chama isso, gente? Ai, gente, eu tenho isso aqui em casa. É tipo um... canivete. Canivete, isso. Cara, eu acho que tá captando o Gandhi. Deixa eu só tirar ele de novo, peraí. A Maddie começou a chorar super alto. Isso é bem parecido com um caso, né? Que uma criança começou a chorar e aí acaba... Foi um recente até. Uma criança chorou e a pessoa se estressou e matou a criança. Foi um lá da Inglaterra que eu me lembro.
Esse caso me lembrou aquele filme Precisamos Falar de Kelvin.
Kevin,
isso.
É verdade. Na igreja, para prestar as últimas homenagens à Maddie, no caminho, por todo o caminho do cemitério, por todo o caminho de cemitério... Ih, meu Deus. Gente, quem é essa pessoa que entrou agora? Ih, é o Vitor. Ele acabou... Vitor entrou no roteiro. Aproveita, manda uma mensagem, fala que a gente tá gravando nesse momento, que eu acho que ele deve estar preocupado. Nossa, ele acabou de sair. Vitor, a gente te viu entrando e saindo. Nós sabemos o que você fez.
Este podcast foi editado por Vitor Assis.